Nós vamos conversar com o ex-vereador Saulo Andreon. Saulo Andreon, que é do PSB, teve a sua candidatura confirmada ontem. Saulo já foi vereador lá em Cariacica, foi secretário de Educação. Vamos conversar um pouco com o candidato aqui para saber quais são os planos dele para a cidade. Boa tarde, Saulo. Tudo bem?
Ei, boa tarde. Boa tarde a todos. Saudar também os ouvintes da Band News FM. É uma alegria poder inaugurar essa série de conversas aqui por Cariacica, tá? Muito obrigado pela oportunidade.
A gente que agradece a presença do senhor aqui, Saulo. Tem uma pergunta clássica para ser apresentada por todos os candidatos. Certamente o senhor está preparado para ela, mas a gente tem de fazer. Por que que o senhor quer ser prefeito da cidade de Cariacica?
Leandro, né?
Aqui é Antônio Carlos. Leandro vai falar daqui a pouquinho.
Na verdade, assim, o que me motiva é a possibilidade de a gente apresentar e implementar na cidade de Cariacica um modelo de gestão que a gente entende ético, transparente e de respostas para a cidade, né? Que ele consiga um modelo de gestão bem desenhado e bem aplicado, promover o crescimento, promover o progresso da cidade, mas para além disso, é conseguir fazer com esse crescimento e esse progresso seja direcionado para a nossa maior riqueza, que é o cariaciquense, através de serviços e equipamentos de qualidade, que é nós temos uma dívida enorme com a nossa cidade, em todas as áreas, e a gente entende que gestão alinhada com bom planejamento, entendendo as riquezas e as forças da nossa cidade, converter, né, esse crescimento em favor de uma população que, ao longo do tempo, vem amargando, né, serviços em uma cidade que deixa a desejar nessa prestação de serviço. Então, assim, essa é a motivação. Romper com alguns círculos, né, viciosos e inaugurar um círculo virtuoso da nossa cidade, né, projetando a cidade e elevando o cariaciquense, que é a nossa maior riqueza.
Eu queria um exemplo do senhor, de um projeto que o senhor acha que seja necessário para a cidade, que ainda não existe, que não foi tocado, que o senhor acha que poderia ser implantado em Cariacica para melhorar a vida do cidadão.
Eu parto do princípio que Cariacica, ela possui as ferramentas, aí eu falo da gestão. Quando eu falo que a nossa maior meta vai ser implementar um modelo de gestão com bom planejamento, montagem de equipe que entenda e conheça a cidade e conheça os desafios da nossa cidade. Então, é a gestão que tem planejamento, que tem uma disciplina orçamentária, que estabeleça prioridades, porque quando a gente não estabelece prioridades, a gente sempre vai trabalhar nas urgências. Então, eu acho que assim, o resultado da nossa cidade hoje, e é um passivo que a gente acumula ao longo do tempo, ele é fruto de gestões disformes. Então, nossa meta é estabelecer uma gestão de planejamento, de prioridades e de resultados, né? Utilizando o que nós já temos enquanto cidade.
Caiu a ligação com ele?
Cidade cresça do ponto de vista do desenvolvimento e progresso. Então, e converter esse progresso, que eu volto a dizer, Cariacica não é uma terra arrasada, ela tem potenciais, tem fortalezas, é direcionar com bom planejamento essa riqueza da cidade em favor do nosso cidadão. Então, a grande novidade é um modelo de gestão inclinada para o desenvolvimento social.
Ok. Eu queria que a gente dividisse isso em alguns setores. Quer perguntar, Leandro?
Não, pode seguir, Cacá.
Tá bom. Eu queria que o senhor nos dissesse qual a sua visão, qual o seu plano, por exemplo, para a educação. Que é uma área que o senhor conhece bem, né?
Sim. Não tem como a gente não tratar a nossa educação assim como uma pilastra fundamental, né? Quando você forma cidadãos, né, forma pessoas, e não só na formação acadêmica do conhecimento, mas você forma na sua plenitude, você fortalece esse pilar central da cidade. Eu acho que a cidade cresce junto quando você tem uma educação sólida. O que a gente precisa em Cariacica, assim, além do que eu volto a falar das dívidas que a gente tem com a cidade, né? Que é, por exemplo, a universalização, a garantia de vagas para a nossa pré-escola e para as creches. Assim, então, a gente tem que buscar e colocar como meta, e agora com o novo Fundeb que foi aprovado, que prevê, inclusive, mais recursos para a educação infantil, né, para a primeira infância, a gente vai buscar, uma das nossas metas é a universalização, né, é claro, pré-escola de 4 e 5 anos e as creches de 0 a 3 anos. Paralelo a isso, é identificar na rede, já que a gente tem uma rede que atende quase que na plenitude o nosso ensino fundamental, é identificar, é muito comum aqui na cidade, os pais procurarem uma escola em outro bairro, outra região, porque tem um conceito na cabeça assim, da nossa população, que tem escolas melhores e escolas piores. Escolas com melhores resultados e escolas com poucos resultados, mais seguras e escolas menos seguras. Nós precisamos acabar com essa desigualdade da rede, identificando as escolas, o seu contexto, e trabalhar de forma assim, individualizada, para que a rede seja forte enquanto rede. Eu não posso ter um município, e aí não só na educação, que tem escolas boas e escolas ruins, escolas que dão resultados e escolas que não dão resultados. Até porque é da mesma rede, é a mesma Secretaria Municipal de Educação que define e estabelece no conjunto as políticas pedagógicas e educacionais, e a gente não pode ter essa desigualdade na rede. Okay. E aí é identificar mesmo se é questão de infraestrutura, se é valorização, formação e orientação para com os nossos mestres, professores, né, que estão na ponta das nossas escolas, executando com empenho, dedicação, os nossos valorosos professores, o que a gente pode fazer a mais para garantir a eles, né, uma ambiência, um clima de ensino e aprendizagem. Então, assim, identificar também no viés do nosso material humano, que são os nossos professores, os nossos técnicos, o que a gente pode fazer para otimizar os nossos serviços, sempre pensando na oferta de uma educação de qualidade que gere resultados e, ao mesmo tempo, vai impactar na formação do nosso jovem, do nosso adolescente, do nosso jovem, do nosso adulto,
tá bem,
de Cariacica.
Okay.
Então, para a educação, além da universalização, né, garantia de vagas, né, e a gente tem que atacar para a escola e a creche, atacar três, um tripé importante, que é a infraestrutura da rede,
uhum,
identificar o que a gente pode fazer para melhorar.
Uhum.
Segundo, dialogar de forma incessante com os nossos professores, eles que estão na ponta, fazendo a educação acontecer, né, como é que a gente pode, enquanto Secretaria de Educação, fortalecer a presença deles, sendo realmente uma retaguarda positiva na sua atuação. Trabalhar a questão da gestão das escolas também, né, a gestão democrática, como aperfeiçoar esse mecanismo da gestão escolar, e o diálogo com a Secretaria Municipal de Educação através dos canais importantes, seja através do Conselho Municipal de Educação, o próprio sindicato, que é uma instituição importante, né, que recebe essas demandas da área educacional.
Candidato.
Vai ser uma gestão voltada apostando no diálogo, na perspectiva de entender, fazer esse diagnóstico da rede, que eu digo que é uma rede desigual, para que a gente possa ter uma educação forte. Uma
Okay.
cidade só vai
Candidato.
Ser forte, robusta,
uhum,
se a educação realmente for forte e robusta.
Certo, candidato, vou pedir para o senhor ser um pouco mais rápido nas respostas, porque a gente tem um tempo delimitado, e se o senhor se estender muito numa só questão, a gente não consegue explorar as outras.
Tá. Vamos lá.
Eu não me empolgo com os temas. Tá,
não,
bem, então.
tudo bem, é que eu estou falando, porque senão a gente acaba não fazendo todas as perguntas que deveríamos aqui.
Isso, vou entrar aqui,
fazer uma pergunta para
o senhor. Vou entrar aqui no assunto de política, lembrando aqui para os nossos ouvintes que a gente está conversando com o Saulo Andreão, candidato a prefeito de Cariacica. Bom, candidato, o senhor é do mesmo partido, né, do PSB, mesmo partido que o governador Renato Casagrande. Ontem, no lançamento da sua candidatura, a vice-governadora, inclusive, esteve presente, né? O senhor exibiu lá algumas imagens do governador também. Queria saber se o governador vai te apoiar diretamente, o senhor é o candidato do governador, e o que isso pode te beneficiar, porque por muitas décadas se falou de Cariacica ser um município esquecido, tanto por algumas gestões estaduais, enfim, vários âmbitos, e se isso é um trunfo para o senhor ter o governador aí no seu palanque, pode aproximar o município do governo do estado.
Então, eu tenho uma visão do Casagrande, eu conheço o Casagrande, ele tem assim, um carinho enorme pela cidade, ele é um estadista, um republicano, ele trata a Cariacica com muito carinho. Então, eu acho que para além da questão política, partidária, eleitoral, ele sempre teve um olhar muito sensível e cuidadoso para com Cariacica. Eu estando, né, no partido do governador, né, entendo também as situações que envolvem o seu envolvimento direto na eleição. Ele administra um estado, tem vários partidos que compõem a sua base, mas assim, é inegável que eu pertenço ao partido do governador. Eu tenho um diálogo direto com o governador. Eu digo que vou bater nas portas, né, do governo federal, dos ministérios, mas no governo do estado eu não preciso bater na porta. Eu vou já encontrar uma porta aberta, que é uma cultura, é uma prática do governador Casagrande, e acredito fortemente que essa minha relação partidária e também o papel que você está desenvolvendo enquanto prefeito de Cariacica vai facilitar muito o nosso diálogo.
Okay.
Então eu entendo que eu vou utilizar a figura do PSB e a figura do governador Casagrande para mostrar que esse diálogo é bom para a cidade e é para a cidade que eu vou dialogar. Mas okay. A minha grande chancela vai ser com a população, é com ela que eu quero chancelar a minha candidatura.
O senhor tem plano, certamente, de ampliar os serviços da cidade? E eu queria saber, porque Cariacica é conhecida também por suas muitas carências. Como é que o senhor vai fazer para conseguir dinheiro para os seus projetos? Conseguir investimentos para a cidade? Qual é o seu plano para isso?
Então, é verdade. Cariacica, ela depende muito do repasse estadual, muito do repasse federal. Né? Nossa receita própria, mal dá para pagar folha de pagamento por ano. Mas eu não vou sentar e reclamar. Eu acredito que intensificar as parcerias com o governo do Estado, por isso que eu falo que o governo do Estado vai ser muito importante, buscar e captar recursos no governo federal. E preciso fazer um dever de casa para aumentar a receita do município. Eu não vou fazer isso aumentando imposto, porque isso não é necessário e assim, também não seria uma medida ideal para se tomar em qualquer gestão. A gente está sendo sacrificado demais com a nossa carga tributária. O que a gente precisa fazer é aumentar a base de arrecadação. Como é que se aumenta a base de arrecadação do município? Sem aumentar imposto. Você atraindo novos investimentos. Cariacica passa a ser uma cidade mais vertical do que horizontal. Grandes investimentos imobiliários estão acontecendo em Cariacica. Então, assim, é mais IPTU que vem para a cidade. Nós vamos ter uma inauguração aqui em Padre Gabriel de um condomínio que vai trazer 600 famílias para a cidade. Quer dizer, nessas famílias vem empreendedores, vem para pessoas que querem investir na cidade. Nós temos áreas, Cariacica vai se configurar como uma grande área retroportuária, investimento em logística. Cariacica precisa se apresentar como uma cidade atraente para o investidor e, ao fazer isso, atrair investimentos, seja no ramo, através dos investimentos imobiliários, empresariais. E aí precisa ter um governo responsável, que passe, inspire confiança, com códigos claros. A gente aumenta a base de arrecadação, aumentando a base de arrecadação, aumenta a receita e essa receita vai ser convertida nessa desigualdade que você citou muito bem que a cidade tem.
Leandro.
Agora, uma curiosidade, candidato. O seu irmão também está se colocando na disputa, né? O Celso Andreon é seu irmão mais novo, né?
Mais novo, ele é o caçula.
É o caçula da família. E como é que vai ser isso? Vocês vão se enfrentar mesmo ou existe ainda uma possibilidade de uma candidatura ser retirada? Como é que está essa conversa? Se vocês têm alguma divergência também política, como é que é isso?
Então, primeiro, eu acho que essa palavra não é mais adequada. Não tem enfrentamento. Você acha que a candidatura dele está colocada, é um líder, é uma pessoa extremamente inteligente. Construiu a biografia política dele, né? Ele lidera um partido. E o PSB também é um partido, né? O que nos diferencia, e tem legitimidade de apresentar a candidatura. Eu fui convidada a ser esse porta-voz das bandeiras do PSB na construção de uma proposta para a cidade. Então, assim, eu não vejo, assim, eu falo que eu e o Celso estamos na mesma pista, correndo para o mesmo lado. O que nos diferencia, a gente tem mais convergência do que divergência. Ele tem um projeto político, um alinhamento com o que ele acredita, e eu tenho um projeto político com o partido também, que a gente defende algumas bandeiras. Nós vamos defender projetos, debater a cidade, e embora soe, não é comum esse tipo de cenário, mas nós entendemos que faz parte do processo. A gente quer, inclusive, nessa eleição, nesse processo, mostrar de forma pedagógica que é possível fazer o debate da ideia, defender planos, ideias, sem comprometer a relação familiar, que é muito boa e é saudável, de respeito mútuo. Então, assim, a gente vai se apresentar para a cidade vai fazer escolha. Não tem enfrentamento e não tem competição, tem simplesmente defesa de projetos.
Quero perguntar para o senhor o seguinte: o senhor assumindo, qual é aquele problema que o senhor acha que tem de enfrentar logo de cara? O principal problema da cidade hoje qual é?
Olha, eu tenho andado a cidade e assim, eu vou te falar, a saúde tem se colocado como um grande desafio para a nossa cidade. A gente tem uma rede que a cidade acessa e não encontra uma rede que atenda a população. Nós temos 28 unidades de saúde, nós temos 3 PAs, uma UPA que está para ser inaugurada, mas nós temos uma precarização da oferta, dos equipamentos, da oferta dos serviços. Então, assim, as pessoas estão recorrendo à unidade de saúde dos bairros, dos municípios vizinhos, porque às vezes na unidade de saúde não encontra, quando encontra o clínico geral, não encontra o pediatra, quando encontra o pediatra, não encontra o ginecologista, quando não, às vezes não encontra os três, ou às vezes não tem, tem o remédio, mas não tem a vacina. Então é uma rede de saúde, e aí a cidade precisa cuidar bem das pessoas num momento de muita dificuldade e dor. Hoje o cariacicense tem medo de ficar doente em Cariacica, não só pela falta do serviço, mas às vezes também pela falta de humanização no atendimento. Nós temos que otimizar aquilo que é papel do município, que é a atenção primária, fazendo com que as unidades de saúde funcionem plenamente, se a população precisar, ele vai encontrar, que encontre um serviço de qualidade e, acima de tudo, humanizado. E apostar, o governo do estado está com um projeto muito interessante também para contribuir com os municípios, que é o programa Estratégia de Saúde na Família, que é a atenção, que é o primeiro passo de a gente identificar e alcançar a nossa população, principalmente os mais vulneráveis, com a equipe de profissionais e médicos que visitam as casas. Então, assim, eu coloco a saúde hoje como uma prioridade importante, ao lado da educação, segurança e infraestrutura. E pelo que a gente tem escutado, assim, a população, ela demanda por isso. É um maior clamor a questão da saúde.
Secretário, vamos tentar ser rapidinho agora para a gente ter, inclusive, um espaço para as suas considerações finais aqui. Eu queria perguntar, já que o senhor citou, sobre a segurança. Cariacica tem hoje o apoio da Força Nacional, mas eu queria do senhor, qual o projeto que o senhor imagina para a cidade?
Olha, a segurança, eu queria liderar muito, assim, é um tema amplo, né? É difícil a gente esgotar em 2-3 minutos. Mas Cariacica parece uma segunda cidade mais violenta do estado, e entre os causadores e vítimas estão os nossos jovens da periferia, os nossos jovens negros. Então, assim, é um título que assusta a cidade. É claro que essa é uma política que não é fim para o município, mas ele pode ser uma política meio para o município. A gente vai ter que dialogar, reforçar nossa relação com o governo do estado. Nós temos um batalhão aqui, algumas companhias, talvez resgatar os nossos conselhos de segurança regionais, criar um fundo de segurança, uma política antidrogas e trabalhar a cultura da paz. Aí investir mesmo em alternativas e possibilidades para que a gente possa criar perspectivas para a nossa juventude. Então a segurança é um trabalho que eu tenho que fazer muito alinhado com o governo do estado, trazer para os programas do governo federal também, e uma política de promoção e defesa da vida, e o município pode contribuir muito nessa área. A guarda municipal, não, eu acho que o atual governo não vai conseguir fazer o concurso, a gente quer se comprometer a fazer o concurso para a guarda municipal e integrar todas as forças no ponto de vista do enfrentamento ostensivo e juntar todas as políticas na parte da promoção e da cultura da paz, para que aumentar essa sensação de segurança, para que Cariacica seja uma cidade boa para viver e segura para morar, investir e se divertir.
Ótimo, eu queria só, para a gente concluir, estou aqui agradecendo porque a gente está cumprindo o horário, eu queria que o senhor, nesse minuto final, fizesse suas considerações finais, desse sua mensagem para os eleitores de Cariacica.
Olha, eu tenho falado, assim, a nossa cidade ela não está para ser conquistada. O cariacicense que mora aqui sabe que a gente não tem uma cidade pronta para conquistar. E cada eleição não é mais uma eleição, é uma nova oportunidade. Então, assim, esse é o desafio. Eu estou me propondo, né, a trabalhar pela cidade. Eu falo que a nossa cidade está para ser construída. Esse é o nosso projeto, construir uma cidade. Eu quero ser o primeiro a entrar na obra e o último a sair dessa obra. A gente quer trabalhar diuturnamente para a gente reverter, né, e melhorar os indicadores sociais da nossa cidade. Mais do que uma troca de cadeiras, uma vitória eleitoral, a gente quer uma vitória da cidade. Mais do que trocar os atores, é trocar a forma de fazer e pensar a política centrada no cidadão, que é o nosso maior patrimônio. Então, é isso que me motiva, é para essa missão que eu vou. Estou muito confiante que é possível. Cariacica é uma terra de oportunidades e possibilidades. A gente tem que transformar isso em serviço para a nossa sociedade.
Tá ótimo. A gente conversou aqui com o ex-vereador Saulo Andreon, candidato pelo PSB à Prefeitura de Cariacica. Queria agradecer ao secretário, principalmente nessa parte final, que ele conseguiu aqui dar o seu recado. A gente tinha um compromisso de conversar com ele durante 20 minutos, até porque os outros candidatos também serão entrevistados dentro desse período. Queria agradecê-lo por ter se esforçado para cumprir o horário com a gente. Muito obrigado
e boa sorte. Eu agradeço, né, e mando um alô para todos os ouvintes, né, da Band News. Eu agradeço a oportunidade da conversa, tá bom? Um bom trabalho para vocês, obrigado.